E como a gente falou no começo do Estúdio CBN, falamos daquele receio, daquela ansiedade, daquele incômodo, ou até mesmo medo, né, do dentista, a gente vai entender melhor, né, a respeito de um estudo feito por alunas, né, lá da PUC Campinas. Vamos conversar com o professor Sérgio Luiz Pinheiro, ele que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e orientador de um trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Odontologia. Ele já está na linha. Boa tarde para o senhor, professor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui, Leandro, compartilhando com vocês a nossa experiência.
Ah, muito, muito bacana trazer isso também pra gente, porque é um tema que sempre levanta uma conversa, né? Às vezes descontraída, né? Eu, por exemplo, apesar de adulto, sinto um incômodo ainda de ir no dentista, não chega a ser um medo, uma ansiedade tão grande, mas é uma coisa confortável. Pra gente começar essa conversa, professor, a ideia desse trabalho, né, que a gente vai falar aqui, né, o uso de cães para reduzir a ansiedade de crianças na ida ao dentista, a ideia desse trabalho surgiu a partir de outras pesquisas do tipo feitas pela PUC Campinas, né? Quais são?
É o seguinte, Leandro, a terapia assistida por animais, a literatura coloca isso, né, as evidências são grandes, né, na medicina, em outras áreas da saúde. E no programa em Ciências da Saúde, que eu faço parte, tudo começou com uma orientada minha de mestrado, a Caroline, que ainda vai defender a dissertação dela, que ela é fisioterapeuta, Leandro. E ela começou a trabalhar com a terapia assistida por animais para reabilitação, Leandro, de lactentes de bebês de 4 meses que têm deficiência neuropsicomotora. Quer dizer, o bebezinho está atrasado no seu desenvolvimento de engatinhar, de ficar ali numa posição mais levantada e tal, tá atrasado, né? E a fisioterapia usa muito o brinquedo, né, para estimular esses bebês. E a gente estudou também a utilização dos cães para fazer esse estímulo. E aí a dissertação da Caroline, ela fazendo trabalho com os cães estimulando os bebês de 4 meses, né, com cachorros de várias raças, né, vários tamanhos e várias idades. Aí o pessoal da odontologia, o meu grupo de TCC, eles viram, eu levei até a Caroline quando estava fazendo a pesquisa dela, e eles viram, né, o trabalho com os cães e quiseram trazer para a odontologia, e aí surgiu o nosso TCC, né, que foi a utilização dos cães para redução de ansiedade no tratamento, aí no caso de crianças, né, da odontopediatria lá da Faculdade de Odontologia.
Entendi. Só para citar aqui o nome das estudantes, professor, para ser, né, fazer tudo adequadamente, né, as estudantes, né, que estão tocando esse projeto, esse TCC, a Aira Martins, a Fernanda Giovanna Lopes, Franciele Bartolomeu de Moraes, Isabela Ferreira Feitosa e Monique Rafaela Oliveira. Agora temos uma pergunta da Gláucia, né, Gláucia?
É isso, boa tarde, professor, é a Gláucia, tudo bem?
Boa tarde, Cláudia, tudo bem?
Tudo certo. Estou ouvindo aqui o senhor falando, então, né, uma coisa vai puxando a outra. E queria entender como é que funciona, né? Como é que esse estudo é feito, a utilização dos cães, então, para nesse trabalho de conclusão de curso, né? Como é que foi em loco? Como é que foi o andamento desse projeto?
Então, Cláudia, a gente tem, existe as ONGs, né, que fazem esses trabalhos com cães. E a gente trabalhou, no caso do TCC, né, com a ONG que chama Patas Terapeutas, né? E essa ONG levou os cães à PUC. E a nossa pesquisa é com as crianças, né? A gente pegou crianças que iam fazer tratamento odontológico e geram ansiedade, ou seja, que precisam pelo menos, né, de serem anestesiadas, usar o motor, né, a alta rotação e a baixa rotação, isso gera ansiedade. A gente mensurou biomarcadores tipo frequência cardíaca. A gente também trabalhou com escala de ansiedade, isso é uma escala validada na odontopediatria, que é a escala de Cora, né? Que você faz a avaliação da ansiedade da criança antes, durante e após o tratamento. Então, a gente tinha um grupo lá, que era o grupo com os cães, e o grupo sem, né, o cão. Então, você tem o grupo do tratamento convencional, vamos dizer assim, né? E a gente começou a observar os resultados das meninas, né? Que o Leandro citou, é o nosso grupo aí. Que a gente observou a diminuição da frequência cardíaca das crianças no grupo cão, com diminuição também da ansiedade, né, avaliado por essas escalas validadas na literatura, né? E esse trabalho, Glaucio, a gente começou porque a gente teve esse problema da pandemia, né, então a gente pôde começar de fato mais no final do ano, com o retorno das atividades presenciais na Faculdade de Odontologia, com todo o protocolo de biossegurança para a Covid, né? E a tendência nossa é continuar esse trabalho em 2021, né? E também existem aí agora alguns alunos interessados, né, na medicina, a gente trabalha no hospital da PUC, realmente também na oncologia, na pediatria, de estender também, né, esse tratamento também para a medicina, para as outras áreas da saúde. E até para fazer o registro, no trabalho pioneiro aí que foi da Caroline, né, a ONG que ajudou a gente foi a Medicão, que é lá em Campinas, a Medicão em Campinas, né, faz 10 anos que faz esse trabalho levando os cães, e a gente no TCC trabalhou com os patas, com a ONG Patas Terapeutas, né, que ele já tem um protocolo de trabalho com cão, de adestramento, né, de higienização. São protocolos, até protocolos internacionais, que eles seguem para que você tenha segurança de levar esse cão, para que ele realmente seja dócil, para que ele faça esse trabalho, né, de humanização do tratamento. E aí você consegue, porque a odontopediatria, que é a minha área também de pós-graduação, né, a gente usa alguns recursos, mas graças a Deus isso tem aumentado muito, né? Então, a gente tem trabalhado na própria faculdade de odontologia, a gente trabalhou com musicoterapia, né? Agora a gente está com os cães também, e associando também até o laser nesse controle da ansiedade, né? Então, é uma linha que a gente está seguindo muito na universidade, tanto na graduação, no TCC, quanto na pós-graduação, né? Que é a nossa linha da saúde da criança e adolescente, com esses recursos para controle de ansiedade. E o cão, né? Pelo que a literatura tem mostrado, que a gente tem observado, é um recurso muito, mas muito importante para esse controle. Você tira, né, o foco da criança, por exemplo, a criança fica muito olhando, visualizando a anestesia, visualizando o motor, o barulho do motor, né? Ela olha muito para o dentista. E ela tendo um contato inicial com o cão, o que que acontece? Você mensura a frequência antes, a frequência está alta porque ela sente que ela vai entrar num ambiente não muito propício para ela, né? E ela poder ter contato com o cão inicialmente ali na sala de espera, brincar um pouco, foi como a gente fez, né? 10 minutos ali de contato com o cão, e depois o cão também chegou, ficou próximo da cadeira, do equipa, a criança podia fazer um afago no cão e tal. Isso controlou esse biomarcador, no caso da frequência cardíaca que a gente mensurou, né? E a ansiedade via escala de ansiedade, né? Então é um recurso que a gente, assim, deve utilizar muito em pesquisa, e também isso fica muito acessível para o clínico tem uma outra também possibilidade na odontopediatria, também com adultos e também na área médica e outras áreas da saúde, da humanização do atendimento, né? Que você controlando a ansiedade, automaticamente você tem um protocolo de tratamento muito mais efetivo, né? Que é essa a nossa ideia. Então a gente tem um grupo na odonto ali bastante engajado com os cães, né? E até um grupo que vai dar continuidade a esse processo em 2021.
Tá certo. Professor, o senhor citou então essas duas ONGs, né, dos trabalhos distintos, e aí falou que os animais, os cachorros ali, eles têm um preparo, né? Então isso significa que, assim, não dá para ser o animalzinho lá da minha casa. Como é que funciona? Tem que ter mesmo algum cuidado? Eles passam por algum treinamento? Quais são esses cães que são utilizados nessas metodologias terapêuticas?
Exatamente como você colocou mesmo, Glaucio. Os cães, o cão pode até ser o cão teu, né, o particular, mas ele tem que passar por um treinamento na ONG. Então, não só o condutor, né, no caso, por exemplo, o dono. Vamos supor, eu, Sérgio, quero participar da ONG, né? Então, eu vou ter que participar de algumas palestras lá para saber como funciona esse meu trabalho de voluntário, porque elas são sem fins lucrativos, né? E o cão também passa por um adestramento, né, na ONG, para que você possa, ali, entre aspas, aí, né, ser aprovado ali como terapeuta com o cão, né, e o seu cão também. E algumas ONGs, por exemplo, as patas terapeutas, elas trabalham não só com cão, né? Porque na literatura, a abreviatura até é TAA, né, terapia assistida por animais, né? E as patas terapeutas já têm trabalhos com outros animais também, além do próprio cão. E a raça do cão, ela tá indiferente, viu? Nossa, pelo que eu tenho visto, pelo que a literatura tem colocado. O que é mais importante seria o comportamento do cão. Então, o cão sendo um cão que você consiga adestrar com facilidade, o cão que seja um cão muito dócil, de bom relacionamento, que o sujeito, né, aquele que vai ter contato com o cão, no nosso caso a criança, por exemplo, lá no consultório, né, que ela possa fazer um afago no cão, em diferentes partes do cão, e o cão não reaja, assim, não late, né, ele tem esse comportamento dócil. Aí ele pode ser utilizado até pelo próprio dono, né, como voluntário para que ele possa realmente trabalhar nessas ONGs e levar o cão aos devidos lugares aí que essas ONGs fazem parte. Elas até, essas ONGs, né, complementando, já têm convênios com alguns locais já estabelecidos, né? Eu lembro, por exemplo, as patas terapêuticas têm convênio com Einstein em São Paulo, com o Sírio-Libanês, né, entre outros. E a ideia nossa, né, que a gente começou esse trabalho ali com o nosso aluno administrado, depois veio para o TCC, e agora eu estou com alunos interessados na medicina, né, de fazer iniciação científica nessa área dos cães, né? E aí a intenção nossa também é, né, se possível for no futuro próximo, fazer essa ligação também com o hospital da PUC de Campinas. Quer dizer, você ter essa visita também ao hospital, principalmente em pacientes oncológicos, no setor da pediatria, né, que são pacientes que necessitam, até com maior escala, né, dessa humanização. Assim como na odontologia, a gente tem a criança como grupo ali, né, que ressente mais os primeiros contatos do tratamento, tem muito adulto também, né? Então, esses grupos aí, que são grupos mais prioritários, são grupos que a gente realmente deve, né, trabalhar com os cães e abranger um pouco essa linha na PUC.
Entendido. Esse foi o professor da PUC Campinas, Sérgio Luiz Pinheiro, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e orientador desse trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Odontologia. Muito obrigado, professor, pela conversa. Boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer. Abraço para todos os ouvintes da CBN.